Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição a partir de agora. Hoje nós vamos conversar com o juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Anderson Ricardo Fogaça. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo, magistrado, ao programa.
Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada, nós que agradecemos. Magistrado, em um momento tão delicado em que o Brasil e o mundo sofrem com a pandemia da Covid-19, eu gostaria que o senhor explicasse para nós como estão os programas e as ações da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça.
Sim, é realmente um momento delicado, né, para a humanidade inteira, né? E nós estamos com uma expectativa de recebermos uma enxurrada de processos logo após o fim dessa quarentena que todos estamos sofrendo nesse momento, né? E para isso, o Judiciário tomou algumas atitudes. Aqui no Paraná, por exemplo, nós possibilitamos, através da 2ª Vice-Presidência, com o desembargador José Laurindo Silva Neto, o 2º Vice-Presidente, que as pessoas procurem o juizado especial por meio de telefonemas e e-mails. No início, também ainda foi disponibilizado o WhatsApp. Tudo para fazer a comunicação da Secretaria do Juizado com as pessoas da maneira mais rápida e efetiva possível. Hoje, a pessoa ainda ela pode ajuizar uma ação no juizado sem advogado, quando não precisar de advogado, né, naquelas causas com valor inferior a 20 salários mínimos, ela pode fazer isso através de e-mail. Ela pode narrar os fatos que estão envolvendo aquele conflito e encaminhar por e-mail para a Secretaria do Juizado, que irá protocolar e fazer o andamento desse procedimento, né, no juizado.
Uhum. Bom, no Paraná nós temos 195 juizados especiais para atender a população em diversas comarcas, não é mesmo? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito dos juizados.
Isso, são 195 juizados, né, como você disse. Em toda a comarca do Paraná tem um juizado. Se não for um juizado com competência única, ele está anexado a uma vara civil, né, ou a uma vara criminal. E aí as pessoas podem procurar o juizado, como eu disse, através do telefone e também através de e-mail, que está tudo no site. Essas informações estão no site do Tribunal de Justiça do Paraná. A pessoa entra e faz essa procura ali em endereços e telefones, ela já vai encontrar os dados para ela dar essa, para ela fornecer para o tribunal, né, para que ela inicie um processo, ou até mesmo que ela dê continuidade ao seu processo. Ela pode, sempre tem que deixar um telefone dito ali, né, um telefone para que a secretaria entre em contato, né. Gostaria de deixar também registrado que se a pessoa tiver alguma dificuldade em entrar em contato com o juizado ou com qualquer outra unidade, né, do Poder Judiciário, ela pode procurar a Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça e fazer uma reclamação. A ouvidoria está ali para isso. A pessoa faz a reclamação e a ouvidoria vai entrar em contato com aquela secretaria, né, por meio do CF ou do juiz, para que tome as providências necessárias para regularizar o problema. Porque às vezes nós fornecemos o telefone, o e-mail, e se a pessoa não queremos, né, imaginamos que todos tenham uma resposta adequada e efetiva e célere desse peticionamento dela. Então, procurem a ouvidoria e façam uso dessa ferramenta que está à disposição do usuário.
Eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre os critérios que norteiam os processos nos juizados, magistrado.
Assim, ali no juizado, a pessoa, ela ajuiza uma ação sempre que ela tiver que ela necessite de uma urgência em relação ao seu pedido, por ser um pedido muitas vezes mais simples. O juizado, ele como diz o próprio nome, a Lei 9.099/95, ela se destina às causas de menor complexidade. Então, até 40 salários mínimos é a competência do juizado. Aquelas ações cujo valor da causa seja até 40 salários mínimos. Logo, são causas de menor complexidade que devem seguir os princípios, né, da oralidade, da informalidade, da simplicidade, economia processual e celeridade. Ou seja, é tudo muito mais simples do que um processo em uma vara comum. A pessoa que tem urgência, ou às vezes, muitas vezes, ela é um caso que não precisa contratar um advogado, ela acha que vai ser muito mais custoso procurar um advogado para entrar com uma ação para discutir determinado conflito, porque às vezes é uma coisa do dia a dia, da nossa rotina, ela acaba procurando o juizado para fazer esse acesso à justiça. Né? O juizado especial, ele foi pensado para facilitar o acesso à justiça das pessoas. E com isso, ele facilitou através desses princípios que são básicos e muito mais simples do que um processo comum.
Quais são as demandas mais comuns que chegam nos juizados especiais?
Geralmente são ações envolvendo o consumidor. Reclamações contra o fornecedor do serviço ou do produto que veio com algum defeito, contra a empresa de telefonia, contra a empresa de energia elétrica. Essas são as principais. Algumas contra banco, tem muito também contra banco. Inclusive, em Curitiba, nós temos uma vara, um juizado especial em direito bancário, que é o primeiro juizado, e que tem o maior volume, até inclusive, das outras varas, dos outros juizados. Também tem execuções de pequeno valor, né?
Uhum.
E isso acaba facilitando realmente o acesso à justiça, porque muitas vezes as pessoas não reclamariam se não tivesse juizado. Porque daí teria que pagar custos num processo de uma vara comum, ir atrás do advogado, consultar um advogado e pagar pelo trabalho do advogado. Então isso acaba facilitando esse acesso e acaba focando numa demanda reprimida, que antes não existia e que hoje as pessoas, elas procuram o juizado por um serviço que acaba no fim melhorando o próprio serviço fornecido pelas empresas, por exemplo, prestadoras de serviços de telefonia e energia e os bancos, né?
E, magistrado, apenas pessoas físicas podem ingressar com uma ação nos juizados especiais?
Não. As pessoas jurídicas também podem, mas tem que ser um microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, aquele pequeno empresário que tem um título, né, que não foi pago pelo seu cliente, ele pode, em um título de valor pequeno, ele pode entrar no juizado e pedir a cobrança desse título ali no juizado, sem ter que movimentar uma ação numa vara comum, numa vara cível, né? Então isso acaba facilitando o acesso do pequeno empresário. E hoje vai ser, depois nessa pandemia, ainda vai ser, nós acreditamos que vai ser muito utilizada essa ferramenta, porque as pessoas estão com dificuldades financeiras, os pequenos negócios principalmente estão sofrendo, muitos estão fechando as portas e deixando dívidas para trás e as pessoas vão cobrar. Então, o juizado, nós acreditamos que vai ser uma porta de entrada do judiciário muito utilizada nesse pós-pandemia.
É necessário pagar custas nos juizados?
No primeiro grau, né, digamos assim, quando a pessoa entra com uma ação no juizado, ela não precisa pagar custas, tá? Ela é isenta. Agora, se ela perder essa ação, for julgada improcedente e recorrer, no momento do recurso, ela precisa pagar custas, tá? Então, na interposição do recurso, ela paga custas e honorários advocatícios, tá? Se acabar realmente perdendo esse processo na turma recursal, que é o segundo grau de um juizado especial, que é o tribunal recursal, né, de um juizado especial.
E é necessário contratar um advogado também quando se ingressa nos juizados especiais?
O advogado, de acordo com a Lei 9.099, ele é obrigatório nas causas entre 20 e 40 salários mínimos. Nas causas inferiores a 20 salários mínimos, né, hoje é mais ou menos equivalente a 20 mil reais, não é obrigatória a presença de advogado, tá? Embora seja recomendada, é claro, porque o advogado, ele que faz o trabalho, ele conduz o processo, ele é o responsável por isso, para defender o melhor direito para o seu cliente. Mas, se a pessoa não fizeram advogado, ela pode ajuizar sem a necessidade do advogado.
Após ingressar com uma ação no juizado especial, o que acontece? Como que funciona o andamento do processo?
Assim que é ajuizada a ação no juizado, a secretaria, ela marca uma audiência de conciliação. E essa audiência de conciliação, ela vai ser feita por um terceiro, então o conciliador não é feita pelo juiz, né? E é feita por um conciliador capacitado nas técnicas de negociação, conciliação e mediação, e vai tentar fazer essa transação entre as partes, essa composição, aproximar o diálogo. E tendo essa audiência, que hoje, inclusive, pode ser virtual, né, essa é uma das novidades com essa pandemia, né, que estamos vivendo.
Sim.
O fortalecimento do uso da tecnologia no processo, né, na via judicial, porque hoje uma audiência de conciliação e até mesmo de instrução, ela pode ser feita de forma virtual, com o uso de um aplicativo que é chamado Cisco, que é o que o Tribunal de Justiça está oferecendo, e que é de fácil manuseio e acesso. Então, é feita essa audiência de conciliação, se for hoje é virtual, não é presencial, os fóruns estão fechados, todos, né, até que seja revogado esse decreto, e tenha um retorno gradual das atividades do Poder Judiciário, né? Então, será feita essa audiência de conciliação. Em seguida, se não sair o acordo, o processo é encaminhado para o juiz. O réu, ele vai apresentar uma contestação, vai ter, se o juiz entender, uma audiência de instrução e julgamento, coletivo de testemunhas, e depois vai ser proferida uma sentença pelo juiz decidindo o caso.
E, magistrado, é claro que se houver um acordo na audiência de conciliação, esse processo é muito mais rápido do que o trâmite normal de um processo, não é mesmo?
Isso. Se isso aí, o objetivo do juizado principal é esse, é fortalecer a conciliação. Ele foi pensado também nesse aspecto de agilidade, celeridade para o autor da ação, para estar envolvido naquele conflito e saindo um acordo já na audiência de conciliação, claro, aquele problema está resolvido, o juiz já homologa aquele acordo e as partes estão livres desse problema e vão, daí sim, dar cumprimento àquele acordo que foi feito de comum acordo das partes.
Com resultado de validade jurídica, não é mesmo?
Isso. Esse acordo ele é homologado pelo juiz de direito que torna aquele acordo um título executivo judicial que poderá ser executado na própria vara, no próprio juizado, se não houver o cumprimento espontâneo pelas partes.
Eu gostaria que o senhor explicasse para nós qual é a diferença entre conciliação, mediação e instrução.
A conciliação e a mediação, elas são técnicas de conciliação, né? O gênero seria conciliação e a conciliação e a mediação seriam técnicas que são feitas para o facilitador daquela audiência aproximar as partes para uma conversa, um diálogo, e vai fazer todo aquele meio de campo ali para que elas cheguem a um acordo. A diferença entre conciliação e mediação envolve mais o papel desse facilitador. Na conciliação, o conciliador ele pode dar sugestões de como fazer aquele acordo. Vocês podem ir por esse caminho, ou esse não é o adequado, vamos por outro, por que vocês não fazem assim? Está discutindo, de repente, o valor de um acordo, por que, que o senhor não tira um pouquinho, o outro também cede mais um pouco, e assim vai, ele vai conduzindo a audiência. Já numa mediação, esse facilitador, que seria o mediador, ele não pode dar ele não pode dar essas sugestões. Ele apenas conduz o diálogo para que as partes encontrem a solução adequada. Ele não pode se envolver nessa construção do conteúdo daquele acordo.
Sim.
Né? Então, essa é a diferença entre conciliação e mediação, que são métodos adequados de resolução de conflitos. Esse facilitador, no momento que inicia aquela audiência, ele vai verificar se aquele caso é mais adequado uma audiência de conciliação ou uma audiência de mediação. Ele vai verificar de acordo com os seus conhecimentos que ele tem. Por exemplo, uma audiência de mediação, ela é cabível mais nos casos de direito de família. Porque esse facilitador, ele não dá a opinião dele sobre aquele caso, ele não se envolve com aquele conteúdo que está sendo discutido ali, ele apenas facilita o diálogo. Mas já para uma audiência de discussão envolvendo direito, um contrato bancário, por exemplo, né, das cláusulas contratuais, uma mediação já não vai servir. Não é adequada para aquele tipo de caso. Então, ele vai ter que descobrir na hora. Já, você me perguntou da instrução. A instrução é uma fase do processo, onde o juiz aí vai ouvir as partes, né, fazer o interrogatório delas sobre o caso, e vai ouvir testemunhas indicadas pela parte também. Então, a instrução ela é uma fase do processo que não tem relação nenhuma com a conciliação e a mediação.
Correto. Assim como todo o judiciário paranaense, o senhor também está em atuação remota, não é mesmo?
Sim, também estamos na parte administrativa do Poder Judiciário, também estamos em trabalho remoto. É uma tendência, eu acho que vai continuar por mais um tempo ainda, mas há sim uma previsão de retorno gradual das atividades e o presidente está esperando o melhor momento para que isso aconteça. Né? Não sei se não dá para dizer, porque toda hora nós vemos o número de casos aqui, ainda não diminuíram, né? Eles estão sempre numa tendência ali, tem hora que os especialistas falam que está numa tendência de alta, então nós ainda não, acho que não temos segurança ainda para dizer que momento deve haver esse retorno das atividades.
E nesse cenário, como que o senhor avalia a produtividade na prestação jurisdicional?
Na verdade, nesse momento, a prestação jurisdicional ela foi muito boa. O Poder Judiciário aumentou a sua produtividade em relação a despachos, decisões, sentenças, acórdão. Então, o número de atos aumentou exponencialmente. Aumentou muito. Mas também, por quê? Porque nós, os juízes e os servidores fizeram menos audiências, porque não podia ter o contato presencial. Ainda estamos, agora que todos já estão habituados e vão começar a fazer as audiências virtuais, né? Então isso vai ser, como eu disse, vai ser uma tendência. Hoje temos juízes que lidaram muito bem com a tecnologia e tem juízes que só estão fazendo audiência virtual. Por outro lado, tem juízes que já não gostaram, não se adaptaram, entendem que tem que ser presencial. Então, esses juízes já têm que esperar um pouco mais. Eles estão ainda, todos estão se adaptando a essa nova fase, né? Então, estamos aguardando para ver o que pode acontecer no futuro.
Doutor Anderson, eu gostaria que o senhor falasse novamente quais são os canais para quem deseja ingressar com uma ação nos Juizados Especiais neste momento.
Sim. Então, a pessoa deve entrar no site do Tribunal de Justiça do Paraná, né? www.tjpr.jus.br, encontrar ali um link onde já na página inicial já existe, já está presente, um link informando os endereços das comarcas com telefone e e-mail e ligar para essa comarca para ela narrar seus fatos. Ela pode ligar ou ela pode mandar um e-mail e, como eu disse, se não tiver resposta, fazer uma reclamação na ouvidoria. Isso é claro. Temos que dar um prazo razoável para que as pessoas, para que os servidores respondam, né? Mas esse é o canal, é um e-mail hoje basicamente para fazer o seu pedido, né?
E eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Eu gostaria realmente de dizer, né, que estamos vivendo uma nova fase em que acredito que saiamos mais fortalecidos, né, dessa pandemia e que com novas tendências, uma nova forma de ver o mundo, o trabalho, a relação com a família, as pessoas hoje estarão mais próximas de seus familiares. Também acredito que nós iremos fortalecer o home office, né, como a gente todos temos visto, né, e o uso da tecnologia mesmo. Será uma novidade ainda, mas acredito que no futuro será muito, muito utilizado, serão utilizadas ferramentas todas que estão à disposição do usuário, do serviço do Poder Judiciário, né? Então é isso. E estamos à disposição sempre para atender a todas as pessoas que for necessário.
E eu quero agradecer a sua disponibilidade hoje aqui no programa Justiça para Todos. Muito obrigada.
De nada, obrigado. Bom dia a todos.
Até a próxima. Nesta edição, nós conversamos com o magistrado Anderson Ricardo Fogaça, juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.